Bom dia, meu nome é Bruno Sonino, sou MVP de desenvolvimento Windows e desenvolvedor há mais de 20 anos. E hoje a gente vai falar a parte 4 da nossa série de trabalhar com sensores em OWP, em Windows 10. A gente vai falar agora de um sensor que é o acelerômetro. O acelerômetro é um sensor que ele mede o deslocamento do dispositivo. Então, a gente viu na parte passada, na parte 3, o inclinômetro onde a gente movia de um lado para o outro, né? E esse inclinômetro ele usa como base o acelerômetro e também a bússola. Então, ele pega, mistura esses dois sensores e trabalha isso e gera a inclinação do meu dispositivo. Já no caso do acelerômetro, a gente vai trabalhar com o dado de movimento. O acelerômetro ele mede a aceleração do dispositivo. E qualquer dispositivo em qualquer lugar, a aceleração nunca é zero. Por quê? Porque qualquer coisa está sujeita à gravidade, à ação da gravidade. Então, o acelerômetro, se a gente for ver as leituras do acelerômetro, nunca são zero, elas são sempre baseadas em 1, porque 1 é a aceleração da gravidade. Então, o acelerômetro, o que que ele faz? Ele mede a aceleração nos três eixos, x, y, z. Só que se a gente quer trabalhar com a aceleração total, a gente vai usar uma coisa que se chama magnitude de um vetor. E como é que a gente calcula a magnitude de um vetor? A magnitude de um vetor é x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, a raiz quadrada de tudo isso. Então, a gente vai trabalhar com a magnitude, a gente vai calcular a soma dos quadrados das três medidas e vai tirar a raiz quadrada e vai usar isso como parte da nossa aceleração. Então, a gente pode usar o acelerômetro, por exemplo, para detectar quando você sacode o dispositivo ou quando você tem alguma movimentação um pouco mais brusca, alguma coisa assim. Então, a gente usa esse acelerômetro e normalmente a gente usa isso para jogos, né? E a gente já viu nas outras três partes que para trabalhar com sensores a gente vai precisar usar os três passos: pegar a instância com getDefault, configurar o sensor e criar o manipulador para o evento Reading Change. Vamos ver como é que a gente trabalha com o acelerômetro. Então, eu tenho aqui o Visual Studio, eu vou criar aqui um novo projeto. Um projeto WP. Um projeto que permite rodar tanto em desktops como qualquer outro dispositivo da plataforma Windows 10. Então eu posso trabalhar com o desktop, com tablets ou desktops, e posso trabalhar também com telefones celulares. Então eu posso trabalhar com os dois com o mesmo programa. Esse mesmo programa vai rodar nos dois dispositivos. Então vamos lá. A gente escolhe a versão Target, a versão preferencial, que é a versão Anniversary Edition, build 14.393, ou a versão mínima, que é a versão RC 10.586. Então a gente escolheu, criou aqui um novo projeto, e aí a gente vai fazer o seguinte: na página principal, a gente vai colocar uma bola, uma elipse naquela página principal. Então eu venho aqui no Solution Explorer, venho em Main Page e vou adicionar aqui uma elipse. Se vocês assistiram o episódio passado, a parte 3, vocês vão ver que a elipse é exatamente a mesma dessa vez. Eu vou inverter aqui para a gente poder ver. Ela tem largura 80, altura 80, preenchimento vermelho, nome Ball, centralizada horizontalmente, ela fica embaixo verticalmente, tem a origem da transformação meio-meio, quer dizer, na metade da bola. E eu criei aqui uma Translate Transform, dei o nome de Translation e adicionei como Render Transform para essa elipse. Se a gente vê aqui o design, eu vejo a bola. Bom, agora nós vamos fa fazer o código. Como todas as outras partes, o primeiro passo é pegar o acelerômetro. Então, var accelerometer igual a accelerometer get default. A gente vê que aqui ele tem a linha ondulada. Se a gente clicar no bulbo, a gente tem adiciona Windows Sensors. Segundo passo, verificar se o dispositivo foi obtido para o caso da máquina onde eu estou rodando não ter um acelerômetro. Terceiro passo, ir para o Reading Changed e criar o Reading Changed. O que que é o Reading Changed desse acelerômetro? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar a magnitude, que é a raiz quadrada dos quadrados, então eu pego a aceleração x ao quadrado, aceleração y ao quadrado, aceleração z ao quadrado e tiro a raiz quadrada. Se for maior do que 1,5, quer dizer, se eu der uma sacudida maior do que 1,5g, eu vou chamar essa função jump ball. Vou criar essa função jump ball, vou gerar o método e essa função, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer o seguinte: eu venho aqui e vou criar uma double animation da posição 0, tá? Aqui não é magnitude, sim acceleration. E aqui o storyboard, eu tenho essas linhas aqui, eu dou ctrl ponto para adicionar o Windows UI XAML Media Animation. Adicionei, agora o meu programa está todo perfeito. Então eu vou do ponto zero, tá? Eu não vou ter nenhuma translação, até aceleração vezes 200. Quer dizer, quanto mais eu chacoalhar, mais alto a minha bola vai pular. Auto reverse true para ir e voltar. A duração é 1 segundo, então ele vai fazer isso em 1 segundo. E aí eu estou dizendo o seguinte, que esse storyboard ele vai atuar em cima de translation, daquela translação e da propriedade y. Aí eu adiciono aquela double animation e executo. Com isso, o que que vai acontecer? A minha bola, ela vai estar parada. Se eu dou uma chacoalhada no meu dispositivo, ele faz com que a bola pule. Vamos dar uma olhada se isso daqui, o que que acontece aqui. Eu tenho aqui a minha bola. Agora eu vou pegar o meu dispositivo e vou dar uma chacoalhada. Dei uma chacoalhada e a bola pulou. Se eu der uma outra chacoalhada, a bola pula de novo. E assim por diante. Então, eu tenho aqui um programa que usa o acelerômetro e verifica se eu chacoalhei o meu dispositivo. E se eu chacoalhei o meu dispositivo, ele executa uma ação. É um programa bastante interessante e ele te dá uma ideia de do que você pode fazer num jogo. Então, num jogo ou num programa, você pode detectar se o usuário está movendo ou chacoalhando o seu dispositivo. Se você quiser dar uma olhada no código-fonte, vocês podem ir lá para o meu GitHub, o endereço está aí embaixo da tela, e vocês vão lá, podem fazer um clone, pode fazer um fork, pode até fazer um pull request se tiverem alguma modificação interessante para fazer no projeto. E qualquer coisa, eu estou à disposição para qualquer dúvida, né? Meu e-mail é sonino@revolution.com.br. Muito obrigado.